Rádio Trombetas apresenta Mais que Palavras.
Pastor Samuel França.
Carta que escreveu Paulo aos Romanos. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 13. Vamos ler a partir do versículo 8 alguns versículos. Vamos lá? Romanos 13, 8. A ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor com que vos ameis uns aos outros, pois quem ama ao próximo já cumpriu a lei. Com efeito, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não cobiçarás, e se há algum outro mandamento, tudo nesta palavra se resume: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. O amor não faz mal ao próximo, não, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. E fazei isto, conhecendo o tempo, já é hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. A noite é passada e o dia é chegado. Rejeitemos, pois, as obras das trevas e vistamo-nos das armas da luz. Andemos honestamente, como de dia, não em glutonarias, não em bebedeiras, nem em orgias e dissoluções, nem em contendas e inveja. Antes, revesti-vos do Senhor Jesus Cristo, e não tenhais cuidado da carne em suas concupiscências. Senhor, abra a porta da palavra, abençoa os meus irmãos, esta igreja sem paredes, a tua igreja espalhada na face da terra, e cada vida que o Senhor tem preservado. E nós pedimos que a tua palavra, ela que não volta vazia, quando um irmão ou irmã, Senhor, atentar, ouvir, Senhor, esta reflexão, possa ter o coração aberto por ti, para que recebam a tua palavra de bom grado, e o Senhor possa morar no coração, possa celebrar, possa libertar, possa salvar, escrever o nome no livro da vida, aperfeiçoar. Ó Pai Celestial, ó Senhor, assim as pessoas possam florescer, frutificar, e que os frutos permaneçam para a glória do teu nome, porque já é chegada a hora, ó Pai, já é chegada a hora. A tua palavra diz que estamos mais próximos do que quando aceitamos a fé, e assim nós cremos que nós possamos andar vigilantes, abundantes, constantes, porque perto está a volta do Senhor. Oramos e pedimos esta graça, porque de nós não temos, mas o Senhor pode, e assim nós oramos em nome de Jesus. Esse capítulo 13, que Paulo escreveu aos Romanos, capítulo 13, primeiro aqui, ele diz que, capítulo 13, do 8 até o 10, ele fala do mandamento maior: amar uns aos outros, não pode dever nada a ninguém, a única dívida que vocês devem ter é de amar uns aos outros. Quem ama os outros está obedecendo toda a lei. Então, tudo se resume: não, mas é o dízimo, é a lei do amor. Dízimo é o amor, você dá, se você está numa congregação, se não for por amor, aí não adianta entregar carro, não adianta entregar dinheiro, não adianta até entregar a própria vida, não adianta nada se não for por amor. Então, nós temos que andar em conformidade. Eu tenho que pregar, ter cuidado, quando eu vou preparar o sermão, quando eu vou preparar a mensagem, eu tenho que ter todo o cuidado possível. E eu tenho que ter também todo o cuidado possível nas minhas ações, na minha conduta, no meu falar, no meu agir, no meu proceder, nos meus relacionamentos, para que, quando eu pregar, quando eu agir, as coisas possam andar em consonância, em conformidade com aquilo que o Senhor nos tem dado. Então, se eu prego o Evangelho, que o Evangelho é amor, que Deus é amor, então eu tenho que assim viver, tem que assim viver. Mas esse é um texto de início. Eu queria falar sobre um outro assunto dentro desse contexto aqui. Nós cristãos bibliocêntricos, nós vivemos na luz do dia. Paulo chega a escrever a carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, que nós não somos da noite, nós somos do dia. E aqui nesse contexto, que eu quero trazer para a nossa reflexão, ele sabe que o dia vem chegando. Que dia é esse? Nós somos da luz, nós não somos das trevas. O dia vem chegando, a noite está terminando, ou seja, essa é uma reflexão em que a noite, olha, está terminando, ou seja, o período de escuridão está terminando, o dia vai clarear, o dia vem chegando, a estrela da manhã. Por isso, paremos de fazer o que pertence às coisas das trevas, da escuridão, e peguemos as armas espirituais para lutar na luz. Lutar na luz. Então, a reflexão gira em torno deste tema que nós precisamos entender que o dia vem chegando. Está no versículo 12. O dia vem chegando. É o dia da volta do Senhor Jesus. Como o próprio Jesus ensinou, ninguém sabe quando virá o fim e é preciso estar sempre, 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 sempre preparado. Então precisamos viver de forma decente como pessoas que vivem na luz do dia. Nada de coisas horrendas. E para eu não viver em coisas horrendas, eu preciso me preparar dioturnamente, espiritualmente, fisicamente, para guardar o Senhor como se fosse voltar hoje mesmo. O que você fez hoje para despertar do sono espiritual? Mas eu não consigo. O Senhor tem me incomodado nos últimos dias, me despertado para que trabalhássemos nesse tema. O que você tem feito para que o sono espiritual não pegue, não domine você, para que você possa despertar? Você tem feito alguma coisa? Você tem feito? Não é buscar para ser, você não vai buscar para apresentar, você vai buscar para ter comunhão com o Senhor, para ficar preparado, e eu vou ser preparado, aí sim o Senhor vai te usar. Aí o Senhor vai te usar. Vamos ler o versículo 11. Fazer isto conhecendo o tempo. Já é hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. Estamos sendo preparados dia após dia. E o Espírito Santo nos levou a falar logo na abertura do programa que nós precisamos crescer hoje. Eu preciso ser aperfeiçoado hoje. Como é que foi a minha vida ontem? Ontem eu fui aperfeiçoado? Ontem já passou. Não volta mais. O que nós fizemos ontem? Nós visitamos alguém? Nós falamos do amor? Você não falou com alguém ontem? Você se comunicou? Aquela atendente do call center, a caixa de um supermercado, a caixa... você foi um exame médico, aquele que colheu sangue, você teve a oportunidade de dar bom dia com graça, de você olhar com amor e ternura para vidas que estão atribuladas, sem esperança, cheios de problemas em casa. Você teve a oportunidade de crescer e de dar ontem, e você deu amor. Você não tem que ter dívida nenhuma com ninguém, você deve amar. Você amou ontem, você cresceu ontem, foi aperfeiçoado ontem, amadureceu ontem e hoje. Precisamos despertar do sono, porque senão vai passar o ano e você vai olhar para trás. O que eu fiz? O que eu cresci espiritualmente? O que eu li? O que Deus falou comigo durante todo este ano? O que eu aprendi? O que Deus me ensinou? Ensinou a amar mais? Eu estou amando mais do que no princípio? Eu estou amando menos? Quanto mais eu amo, mais eu desejo a volta do Senhor Jesus. E quanto mais eu desejo a volta do Senhor Jesus, mais eu proclamo o evangelho da salvação para as pessoas. Por que você não crê que há? Você não crê, como está na Bíblia, que vai haver inferno para aqueles que não aceitarem a Jesus? Então, com este amor e poder que o Senhor nos dá, nós vamos proclamando esse evangelho, sendo aperfeiçoados, e muitos já estão dormindo, porque estão ansiosos com tantas coisas, preocupados com tantas coisas, e não encontra tempo não encontra tempo. Quantas pessoas, devido à particularidade das suas profissões, trabalham em plantões? Plantão noturno, madrugada, 19 às 7 da manhã. Quantas pessoas? Quantas pessoas trabalham embarcadas 14 dias em alto mar ou 40 dias em alto mar? Às vezes a jornada é mais longa, depois um período dentro de casa. Quantas pessoas passam tempo viajando para o entretenimento, para conhecer outros países, outras culturas, outras nações? Quantas pessoas arriscam suas próprias vidas, e muitas vezes de forma ilícita, para ter um tipo de benefício, um tipo de conforto, para possuir algo? E nós que somos herdeiros da graça e da salvação, qual é o tipo de empenho, qual é o tipo de diligência que eu estou tendo? Eu estou me preparando? Eu que tenho que ser testemunha da graça, da salvação, eu estou me preparando para isso? É claro que existem funções distintas dentro do corpo. Uns são chamados para pastor, e o pastor tem que ter mais preparo ainda. Você, pastor, líder. Nós não estamos relaxando em nos prepararmos para proclamar o Evangelho, que é a maior bênção que um ser humano pode ter, é a salvação em Cristo Jesus. E nós, como é que nós vamos convencer se nós somos negligentes, preguiçosos, relaxados na interpretação, na meditação da palavra, no empenho, na diligência? Aí entra aqueles medíocres, malignos, jargões, e pessoas usam a Bíblia de forma errada. Mas o Espírito Santo vai dar. Deus usa todos. Mas há necessidade de empenho, há necessidade de despertar do sono, porque aquele dia está chegando. Aquele dia está chegando, eu preciso despertar. O que você tem feito? De 4 às 6 da manhã. É uma sugestão. O que você tem feito de 4 às 6 da manhã? Você que trabalha. Tem pessoas que dizem, mas eu passei 2 anos dormindo 4 horas por dia. Mas eu estudei, me esforcei e passei no concurso. Glórias a Deus. Mérito seu. Deus permitiu, Deus consentiu, e você fez por onde? Amém, igreja? Amém. Quantos lares estão destroçados porque os cônjuges, ou um ou outro, não busca restauração, não busca edificação no Senhor? Se o Senhor não edificar, em vão trabalhos que edificam. Não adianta acordar de manhã, dormir tarde, que vai comer o pão de dores. É Deus quem edifica, é Deus quem constrói, é Deus quem levanta, é Deus que dá a salvação, é Deus que dá a proteção, é Ele. E o que você tem feito? O que eu tenho feito? Precisamos despertar. Vamos ler de novo? Versículo 11. Vocês precisam fazer todas essas coisas, porque sabem que tempo nós estamos vivendo. Chegou a hora de vocês acordarem, pois é o momento de sermos salvos. Chegou a hora de acordar. É hora de acordar. Chegou a hora de jogarmos para fora a vaidade, a hipocrisia, a mentira e o evangeliqueis. São expressão que a gente acaba adquirindo. Evangeliqueis, esse evangelho tupiniquim brasileiro, extra-bíblico, não só brasileiro, e outros evangelhos falsos. Vamos jogar isso fora. Vamos despertar hoje. Vamos despertar hoje. Se você despertar hoje, tem um balde de água fria do céu. Aí você vai dizer, opa, o que eu estava fazendo, meu Deus? Eu estava num trem errado. Aí você foi despertado, está sendo despertado e despertada para você ter e viver uma vida vitoriosa. Ponto. Abre parênteses. Nós sabemos e temos na Bíblia escrito assim. O tempo presente, as aflições presentes não são comparadas com a glória do porvir. Você sabe do nosso discurso, da nossa pregação, é bíblica. Mas eu quero dizer para você que o nosso despertar deve ser hoje. A graça do Senhor deve ser hoje para a sua vida. Deus pode, sim, abrir o mar hoje. O socorro vem hoje, assim como foi lá com Moisés no livro do Êxodo. Apenas não faça nada. Veja com os teus olhos o socorro que será feito hoje, agora. Nós buscamos sempre postergar as coisas, mas você precisa glorificar a Deus hoje, amar a Deus hoje, dar graças a Deus hoje, porque o seu nome está escrito no livro da vida. Então a felicidade, a alegria, o contentamento também deve ser hoje, apesar das guerras, das angústias, dos sofrimentos e das lágrimas. A alegria deve ser hoje. Alegria porque Deus está conosco, porque Ele é Emmanuel. Então, vamos despertar. Vamos despertar. Desperta, tu, ó que dormes. Desperta. Versículo número 12. Já lemos, mas vamos ler de novo. A noite está terminando. É passada a noite e o dia está chegando. Que coisa maravilhosa. Coisa maravilhosa. A noite está passando, ou seja, o tempo de escuridão, o mundo que jaz em trevas e jaz dos malignos está acabando. O tempo do mundo está acabando. Está chegando ao fim. Está chegando ao fim. A impiedade, a iniquidade, o pecado se multiplicando de uma forma avassaladora. O dia está dizendo aqui nesse contexto, sem nenhuma alegoria, é a volta do Senhor Jesus. Lembra-se, Mateus 4,16? O povo que andava em trevas, escuridão, viu uma grande luz. Jesus, o povo que veio das densas trevas, do período interbíblico de 400 anos, onde Deus se silenciou pela sua soberania, majestade e vontade. Eu queria ver lá os dons espirituais num período interbíblico. Se Deus não quer falar, eu queria ver lá. Eu queria vir consultar a Bíblia lá. O que Deus não quer falar, aí você, não. Deus é obrigado. Deus é obrigado. Para com isso, irmão. Sejamos crentes, humildes, honestos, sinceros, e vamos entender a santidade, soberania, majestade do Todo-Poderoso, Justo, Santo, Fiel, Misericordioso, e que não abre mão da sua glória. Vamos parar com essas coisas, ouvir esses... Você sabe que o pregador é incircunciso? Não ouça-o. Não ouça-o. Perca tempo, não. A não ser que você seja um pastor que defende o Evangelho apenas para tentar salvar alguns e tirar, não é, a cortina dos olhos de muitos. Então aqui nós entendemos, eu quero aqui só repetir, o dia aqui desse contexto fala de volta do Senhor Jesus. Algumas pessoas se surpreendem porque Paulo ter citado as contendas, ciúme, ao lado de pecados como embriaguez, imoralidade e todas essas coisas. Como se Jesus, em seu Sermão do Monte, Paulo considerou os sentimentos mais importantes porque fomentam as ações. Os sentimentos fomentam as ações. O ódio leva à morte, traz efeito. O ciúme leva à contenda e à luxúria, ao adultério, à ostentação. Quando vier buscar a igreja, Cristo deseja encontrá-la pura, interior e exteriormente. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo aqui. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Então no versículo 13 diz: andemos honestamente, como de dia. Quem é de dia, ele não vai andar como de noite. Aqueles que pecam, aqueles que se embriagam na escuridão da noite. Noite é pecado, é treva, é sofrimento. Nós não somos da noite, nós somos do dia. E quem é do dia não fica fazendo essas coisas que estão aqui apontadas. Glutonaria é o desejo desenfreado de comer, é a falta de controle, que também é pecado. São os glutões, bebedeiras, orgias, dissoluções, contendas, inveja, maledicência, homossexualismo, idolatria, ativismo religioso e os demais ativismos e ismos. E o que diz? Antes de tudo isso, O que eu acho mais lindo é o versículo número 14. Antes revesti-vos do Senhor. O que é que se revestir de Jesus? Ou seja, tenham as qualificações, as qualidades que o Senhor Jesus Cristo tem. E não procurem satisfazer os maus desejos da nossa natureza humana. Então precisamos nos revestir de Jesus, para não satisfazer aos desejos nossos da carne. Como eu vou fazer isso se eu sou adâmico? É só tendo diligência, acordando de manhã bem cedo. Se você quer, Deus vai te despertar de madrugada. E você não vai passar um período da sua vida dormindo 4, 5 horas, não. Se for preciso, você vai passar toda a sua vida dormindo 5 horas que seja, mas vai ter uma vida descansada no Senhor. Vai ter uma vida descansada no Senhor. E aqui Paulo está alertando. Paulo aqui está dizendo: acorda, acorda. Deus quer falar com você. Acorda do sono, desperta, levanta, por favor. Já é hora de despertarmos do sono, porque a salvação está mais próxima. Chega de disso me disse, chega de legalismo, chega de coisas fúteis e vãs. Chega, vamos acordar, a salvação está próxima. Jesus pode voltar a qualquer momento. Ele sabe do que você precisa para que a sua fé não se abale. Quando a gente dorme, a gente deixa de vigiar, a gente se desliga, não é? Fica desligado de tudo. O ladrão vem de noite porque sabe que a maioria está dormindo. O ladrão vem de noite, pega dormindo, levou, você nem sabe. Lembra-se de quando Saul estava dormindo e foi lá Davi e tirou um pedaço da orla das suas vestes? Ele estava dormindo. Irmãos, vamos estar acordados com os olhos bem abertos. Chegou a hora de despertar do sono. A gente briga, defende, precisa fazer isso, cada um com o seu ministério, cada um com a sua função de assistir, de falar, mas é hora de despertar do sono, de cuidar de nós mesmos, da doutrina do Senhor. Façam isso. Durante o tempo que você está vivendo, vigie. Desperta, tu que dormes. Prepare a igreja para encontrar-se com teu Deus. Aqueles cristãos que Paulo endereçou a carta, eles estavam adormecidos. E Paulo escreveu também para aquele tempo, porque eles estavam tomando a forma do mundo. E Paulo escreveu para despertar, para chacoalhar. Acordem, olha, o tempo está chegando, parem. Vamos andar honestamente, vamos andar como de dia. Vocês estão andando como de noite. Que correria é essa que estamos vivendo? Que correria é essa? Que correria é essa que nós estamos vivendo? Pressão, os afazeres intermináveis, necessidades incalculáveis, só necessidade, necessidade. Será que realmente é necessário o que nós estamos fazendo, desgastando o nosso físico, emocional, psicológico, espiritual? Será que realmente é necessário o que nós estamos fazendo para estarmos despertos espiritualmente? Quantos estão insensíveis às coisas do alto, insensíveis às coisas de cima, incapazes de discernir o tempo em que vivemos? Paulo diz: olha, o tempo em que vivemos, porque a salvação está mais perto do que antes. Qual o discernimento que você faz do tempo que nós estamos vivendo, meu irmão? Qual o discernimento que você faz? Tem muitas pessoas envolvidas em atividades religiosas. Deus não salva pregador. Deus não salva frequentadores de igrejas físicas. Deus salva aquele que é a igreja, habitação do Deus vivo, lavado e remido com o sangue do Cordeiro que tira o pecado do mundo. Anotou aí? Deus não salva frequentadores de congregações, seja o nome de qual for. Pode ser que muitos aqui sejam frequentadores e há um sentimento, eu fui para a igreja domingo. Eu fui para a igreja domingo e dei uma costa na minha esposa. Eu fui para a igreja domingo e xinguei o meu filho. Eu fui para a igreja domingo e não obedeci o meu pai. Eu fui para a igreja domingo, mas eu olhei aqui sexo virtual na internet. Estou fazendo isso diariamente, estou viciado. Eu fui para a igreja todo dia durante a semana pensando que a sua indulgência foi porque você foi à igreja. Não, a sua indulgência, o seu perdão é quando você se arrepende e deixa o pecado. E aí sim você passa a ser igreja e vai na congregação. Congregação para ser usado com graça, com poder, desperta tu que dormes, porque a hora está chegando. Glórias a Deus. Desperta desse sono, meu Deus. O que está faltando? Quando nós queremos, nós não encontramos dificuldades, barreiras. Eu lembro quando eu era mais jovem e um grupo de amigos, era 18, 17, 20, nessa idade, entre 17 e 20 anos. Nós fomos a um passeio, e nesse passeio nós andávamos quilômetros, morro acima, com bagagem, com mochila, com bolsas, para o entretenimento. Andava, ia sorrindo, ia brincando, e era uma maravilha. A pé, para buscar coisas da carne. E para buscar coisas eternas. Quando eu falo buscar coisas eternas, é para salvar vidas lá, ó. Lá no interior, lá na favela, lá no lugar ermo, lá no lugar luxuoso, lá numa mansão, lá na caverna. Qual o esforço que eu estou tendo? Qual o esforço que eu estou tendo para causar impacto e realizar o maior milagre que a Bíblia diz que é a conversão de um pecador? Hoje, aqui na capital e nas grandes capitais, o povo está muito comodista. É. Não tem carro, não vai para a igreja não. Se morar longe, vou não. É claro que, dadas as suas devidas proporções, existem circunstâncias que você não pode. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo para aqueles que estão vivendo uma vida sonolenta espiritualmente, que parece que não há recompensa. Eu vou lá, não vou ter recompensa nenhuma, não é? E não vou visitar, vou lá, ninguém vai se converter, eu vou pregar, não me preparei para pregar, então não vou pregar, e aí fica nesse ciclo vicioso, e a vida é religiosa, e você vai dormindo, daqui a pouco apaga e morre. Esperta, tu que dorme, cuidado. Temos que despertar, o dia está chegando. O dia está chegando. Não ande distraído com as coisas secundárias. O que é prioridade? É reino dos céus? Sejamos honestos agora. Para aqui. Já está tudo parado aqui, o som. Sejamos honestos. Qual é a minha prioridade? É reino do céu ou é reino da terra? Eu estou usando meus esforços, inteligência, meu suor, meu sangue, meu dinheiro, minha casa, minha família, é para a glória de Deus, para proclamar o Evangelho. Estou pensando mais nas coisas do alto, ou a minha preocupação mor é aqui na terra. O dia está chegando. Cuidado para que esse dia não nos pegue de surpresa. Não fique distraído com coisas que não têm tanta importância. Você está olhando para aquilo que é necessário? Quantas pessoas saem acabadas para ir para o trabalho. E é uma expressão muito usada, mas eu saí hoje, acordei, mas se eu pudesse ficar na cama. Se eu pudesse, aí sai. Aí enfrenta trânsito, aí pega ônibus cheio, pega o trem. Aí vai, e cansa, e chega esgotado, e tem que fazer isso mesmo. Ninguém tem que andar no ócio, ninguém tem que ser preguiçoso, tem que trabalhar, dar duro. Isso é bíblico. Se esforçar para melhorar de vida, isso tudo é bíblico. Ok. Agora, e quando há uma convocação que o Senhor já fez, quando há uma convocação do ministério do pastor para que tenhamos unidade para buscar o reino dos céus, para estar despertos, para buscar a glória de Deus. Vamos conversar com Deus honestamente sobre isso. Vamos pedir a Deus para abrir os nossos olhos. Vamos fazer isso. Nos dá discernimento. Pedir: Senhor, me desperta. Senhor, eu preciso despertar desse sono. Sono que parece, sei lá, agarra. Você quer tirar o sono não desagarra. Se for espiritual, peça a Deus que ele liberta também. Vamos pedir a Deus que nos dê libertação, tirar desse sono que chega a ser doentio, nos dê discernimento para que estejamos em pleno sono. Já pensou? Dormir espiritualmente quando a trombeta tocar, você está dormindo, ou seja, não está preparado, não ouviu, aí você vai ficar, aí eu vou ficar. Então vamos pedir honestamente a Deus. Agora, Senhor Deus, a hora é chegada. Estamos mais perto hoje do que quando nós aceitamos a fé. A noite está terminando. A noite está acabando, glórias a Deus. Mas quantas pessoas estão ainda dormindo? Não podem dormir, Senhor. Porque a noite está acabando. Chega, acorda. Está na hora de levantar, dá um pulo da cama, pula da cama. Senhor, joga um balde de água fria do céu, dos rios que jorra do teu trono, para vivificar, para despertar. Aqueles que estão sonolentos espiritualmente. Quando estão sonolentos, estão com a mente cauterizada e não vivem honestamente. Precisamos nos vestir das armas da luz. Está escrito na tua palavra. Nos revestirmos das armas da luz, nos revestirmos de Jesus. Ou seja, precisamos, ó Pai, precisamos ter as qualidades, os sentimentos do Senhor, nos revestir da luz do dia. Porque quando a trombeta tocar a qualquer hora, nós vamos estar acordados. Nos ajuda, Senhor. Desperta o teu servo. Eu sei que os meus irmãos passam por problemas reais, por aflições, por angústias, todos nós passamos, ó Senhor, todos nós. Mas o Senhor também disse que essas circunstâncias não podem impedir, não podem ser desculpa e obstáculo para que estejamos sonolentos, dormindo. Eu sei, Senhor, que a luta, a batalha, a tribulação assola todo mundo. Quantos estão sendo injustiçados? Quantos foram injustiçados? Quantos estão negligentes com a própria família? Quantos são negligentes com a obra do Senhor? Eles parecem ter motivos. Parecem ter motivos, mas ninguém será indesculpável. Todos são, porque Jesus já veio. Nos deu o Espírito Santo. E o Senhor nos deu o Espírito Santo. Então nós não podemos ser indesculpáveis, ó Deus. Levanta a tua igreja, desperta aqueles que estão, Senhor, acordados, que levante agora desse sono e que cada um possa assumir um compromisso de coração para com o Senhor. Senhor, estou cansado, estou entregue. Uma postura de mente, uma postura espiritual, uma postura de coração. O Senhor, me desperta. Eu quero fazer durante todos os dias da minha vida, despertar às 4 da manhã ou outros horários, dependendo das suas atividades profissional e cotidiana. Eu quero tirar um dia, eu quero tirar dias, horas para eu estar sempre com a mente acordada, vívida, porque o dia está chegando, a noite está terminando, estamos mais próximos da salvação. Desperta, igreja, porque a hora está chegando. Pai, te apresentamos cada local de trabalho, cada família, cada coração. Os irmãos, nas suas mais diversas necessidades, sejam assistidos agora por ti, visitados por ti, meu Deus. Visitados por ti. Eu te peço que esta singela reflexão, mas é a tua palavra, e ela que não volta vazia, faça aquilo que lhe apraz. E o que apraz o Senhor é salvar e despertar vidas. Em nome, no amor e no poder do Senhor Jesus. Amém.